Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e esta é a edição número 67 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa com uma palestra sobre literatura negra na Usina Cultural. Depois, a gente fala sobre três oficinas e um livro sobre danças árabes. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com o show de estreia da banda londrinense Garfada. Vem comigo. A Usina Cultural recebe hoje uma palestra sobre literatura negra, com Isabela Cunha. A Usina Cultural recebe hoje, sexta-feira, dia 24 de outubro, às 8 da noite, a palestra Cultura e Literatura Negra. A atividade, com entrada gratuita, será comandada pela escritora e jornalista Isabela Cunha. O encontro visa explorar a literatura negra como expressão cultural e resistência, destacando obras e autores afro-brasileiros. A autora de Cianureto e Dia de Festa no Brasil defende esta arte como um direito acessível a todos. Nós conversamos com a Isabela Cunha sobre o tema central da palestra. E ela fala sobre a ideia de que viver já é um jeito de fazer literatura com a pele.
Acredito muito que as histórias, elas surgem, né? Elas passam, atravessam, são atravessadas pelas nossas experiências de vida, né? Isso não quer dizer que basta acordar e dormir e isso é fazer literatura, mas eu acho que, e nisso eu estou concordando com o Antônio Cândido, né, que discute o direito à literatura, ele vai dizer, né, vai dizer, olha, essa mola propulsora, criativa, né, fabulosa, que impulsiona a literatura, ela está presente em todos nós, né? Então, para mim, acho que esse é um bom ponto de partida, pensar a literatura não como algo distante, como algo restrito, como algo próprio da academia ou das elites, mas como algo que está presente em nós. E acho que quando a gente pensa nessas pessoas de pele negra, essa pele não é qualquer pele, a gente está falando disso, né, de uma literatura que se forma, por exemplo, a partir da oralidade, dessa relação entre as pessoas, entre a memória, da própria Carolina Maria, se a gente for pensar, né, que revela toda uma realidade do Brasil a partir de seus diários, a partir do seu próprio cotidiano, né? Isso é um material literário. E a Conceição Evaristo também, que vai discutir a escrevivência, né? Essa escrita a partir da vida. Então, quando eu falo da pele, estou falando de nós, né? De gente e de pessoas negras, né? Que escrevem literatura a partir do seu modo de vida, a partir daquilo que vivem, experienciam e daquilo que enxergam, né? Acho que isso é uma mola propulsora, como diz Antônio Cândido, né? E que dá uma característica nossa para uma literatura que é nossa.
A palestra traz grandes nomes da literatura nacional, como Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra a publicar um romance no país, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. A Isabela destaca a influência destas autoras e de outras para a cultura brasileira.
Sobre o tamanho, né, desses autores e autoras que eu cito e de outros também que não estão ali, eu acho que eles são gigantes, né? A Maria Firmina dos Reis, por exemplo, para começar no começo, né? Ela foi uma mulher muito ousada, né? Ela foi professora, mesmo sendo uma mulher negra no período escravocrata do Brasil. Ela, enfim, vou contar mais na palestra, então não vou dar spoiler, né? mas ela publica o primeiro romance publicado no Brasil. Não é o primeiro romance publicado por uma pessoa negra, é o primeiro romance publicado no Brasil, né? Isso são os pesquisadores que apontam, não sei o que estou dizendo na minha cabeça, né? A gente tinha antes registro de livro de poesia e de conto. O primeiro romance é dela. Então, para mim, isso demonstra um ato de muita resistência e de muita coragem, e que eu acho que se perpetua, que vai se perpetuando, né? E a gente podia falar também dessa atitude corajosa e persistente da Carolina Maria, e de como isso se transforma numa literatura contemporânea, né? Que aí vai trazer temas que eram considerados um pouco tabu, assim, se a gente for pensar bem, né? A temática da espiritualidade, de todas as questões que são próprias de uma população negra no Brasil, né? E acho que além disso, além dessa coragem e resistência que traz esses temas distintos, ela chega a ficar inegável. Então você começa a ter Ana Maria Gonçalves, por exemplo, na Academia Brasileira, né? Conceição Evaristo, imagina uma mulher que já na terceira idade se torna essa grande referência a partir de uma produção que é maravilhosa e cunha dentro do campo da literatura um novo termo, né? Um novo conceito. Então, e é isso, né? Escrevivência, essa escrita a partir do viver, né? Então, acho que é inegável, assim, que é um tamanho imenso, me influencia enquanto coragem de persistir, né? Eu acho, enquanto possibilidade de se ver, né? Eu acho que são diversas, né? Várias e diversas as influências, mas indiscutível o tamanho que essas pessoas têm.
A escritora também aborda o reconhecimento da literatura negra na atualidade. Segundo ela, estamos vivendo um bom momento, com muitos autores sendo publicados e lidos por grandes editoras, mas a luta é tornar a literatura ainda mais popular.
Eu tenho a impressão, né, de que a gente vive um bom momento, sim, sabe? É um momento em que você consegue citar vários nomes de autores que estão sendo publicados e reconhecidos, né, estão passando por grandes editoras, estão ganhando títulos e que estão sendo lidos, né? Eu acho que isso é o mais importante, gerando discussões e debates importantes, né? E aí, a partir até de perseguição, né, se a gente for pensar no que aconteceu com Tamar Vieira, que teve seu livro retirado de escola, mas que isso se reverte numa grande curiosidade a respeito desse trabalho. Então é isso, acho que está vivo, sabe? Está presente, inclusive a partir do momento que a gente retorna para Maria Firmina, né? Ela reaparece, ela é encontrada, né? Esse trabalho é encontrado e o pesquisador vai dizer: olha, foi o primeiro romance publicado, né? Então pronto, é um momento que eu acho em que o reconhecimento ele não pode mais ser negado. Se todas as pessoas reconhecem, se todos admiram e respeitam, é uma outra discussão, mas o reconhecimento está posto, me parece. Claro que ele pode ser sempre maior. Agora, sobre como lidar, né, com a literatura negra nesse contexto de uma baixa leitura no Brasil, eu acho que a gente precisa, e aí esse é o meu ponto, né, quando eu falo da literatura ser viva e estar em nós, a gente precisa pensar a literatura de uma maneira popular. A gente precisa tirar da literatura essa capa de difícil, de distante, de superior, né, essa casca que fica em cima. E que ela não, ela afasta mesmo a leitura, claro que vai afastar, né? Se eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, né, preocupada com tantas coisas, como é que eu vou ler? Então, eu acho que talvez o trabalho e a luta seja essa, sabe? É retornar. Por isso que eu falo de uma literatura viva em nós, feita a partir das nossas histórias, da nossa vida, da nossa pele, porque eu defendo e acho que é preciso defender uma literatura que seja nossa, uma literatura do povo, das pessoas, para que aí sim a gente perceba como essas histórias da literatura negra, mas outras também, né? Elas falam de nós, elas dizem respeito a nós. Então, para mim, esse processo, né, de alcançar reconhecimento nessa sociedade, acho que passa por aí, sabe? Por ter uma percepção do que é, de quanto a literatura é nossa, de tornar a literatura popular.
As inscrições para a palestra são gratuitas e devem ser feitas pelo Simpla. Eu vou deixar aqui no post desse episódio do podcast da Alma um link para você adquirir o seu ingresso. A Isabela faz um convite.
Então, eu queria convidar todos e todas que tiverem interesse, disponibilidade, que gostem, né, de uma boa conversa, para estarem com a gente hoje, às 20h, lá na Vila Cultural Usina Cultural. A ideia é pensar um pouco a história da presença negra no Brasil e a literatura a partir dessa presença, né? Como é que ela surge, como que ela se faz, como ela aparece, mas também convidar, né, os presentes para participarem, contribuírem com essa formação, né? A gente não sabe tudo, provavelmente a gente tem, muito possivelmente, pessoas que também têm os seus acúmulos em torno dessa discussão, então são todos e todas muito bem-vindas para que a gente crie juntos, né, uma síntese desse grupo, desse coletivo que se forma ali na Usina Cultural hoje à noite, sobre o que a gente pensa a respeito da literatura negra no Brasil. A ideia é que seja uma conversa democrática, aberta, popular, e que a gente consiga sair dela mais provocado a ler mais, a pensar mais, né, sobre a presença das pessoas negras e a sua produção no Brasil. Espero vê-las e vê-las lá, vai ser uma alegria.
Obrigado, Isabela. Bom, lembrando que a palestra de hoje integra a programação do projeto Pontes de Cultura, Engrenagens do Futuro, com recursos da PNAB, e busca promover um debate democrático e necessário sobre memória, resistência e a produção cultural. A Usina Cultural fica na Avenida Duque de Caxias, número 4159, duas quadras para baixo ali da Leste-Oeste. Não tem erro. O evento é aberto ao público, então faça sua inscrição e compareça.
Você está ouvindo o podcast da Alma, informação e vida criativa em cada canto da cidade.
A professora de dança Daniele Zago oferece 3 oficinas de dança árabe. Londrina recebe uma programação especial dentro do projeto Livro Metodologia Daniele Zago, Ensino e Aprendizado de Danças Árabes. A iniciativa prevê a criação de uma obra inédita e a oferta de 3 oficinas gratuitas sobre a história e técnicas da modalidade. Idealizado pela bailarina e pesquisadora Daniele Zago, com 17 anos de carreira internacional, o projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. O livro, em desenvolvimento, fruto do mestrado da artista, sistematiza conteúdos sobre história, ritmos e folclore. A obra será lançada no formato físico e em audiodescrição para maior acessibilidade. Nós conversamos com a Daniele Zago sobre o processo de criação do livro que transformou a sua vivência artística em material didático.
A minha metodologia começou a ser desenvolvida em 2014, quando eu iniciei o trabalho como professora de danças árabes. Nessa época, eu sentia falta de possuir uma estrutura coesa e que facilitasse o aprendizado, porque na dança do ventre, isso não é algo comum. Então, essa metodologia de uma maneira continuada e estruturada, ela não é comum na dança do ventre, como acontece no balé, por exemplo. Então, durante o meu mestrado, eu desenvolvi uma estrutura metodológica e a transformei em um livro que foi validado academicamente na minha defesa, que foi em 2016. Mas naquela época eu não publiquei o livro, eu o mantive comigo, né, e utilizando como uma base da minha metodologia. E ao longo de todos esses anos eu fui adicionando novas informações, retirando algumas, fiz dezenas de cursos e fui seguindo, reestruturando a metodologia de uma maneira contínua e conforme eu observava as necessidades das alunas. E aí, em 2023, eu resolvi inscrever o meu livro em um edital cultural e transformá-lo em um material público. E aí, felizmente, o meu livro foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. E desde a aprovação eu sigo escrevendo, adaptando o livro e revisando tudo que eu encontro na literatura nacional e internacional. Eu estive no Egito o ano passado, aperfeiçoei muitos conteúdos e sigo aqui estudando diariamente para que o livro seja lançado com informações de qualidade e confiabilidade.
Conforme destacado anteriormente, três oficinas presenciais e gratuitas serão oferecidas como parte do projeto. No dia 1º de novembro, Daniele ministra sobre a história da Rakshaki, que é a famosa dança do ventre. Depois, no dia 2, um dia depois, a oficina é de dança do ventre na prática, oferecendo um repertório básico de passo. Ambas atividades ocorrem às 2 da tarde, aqui na Vila Cultural Alma Brasil. Pouco mais de um mês depois, no dia 6 de dezembro, a Daniele ministra sobre a compreensão musical para a prática de danças árabes. Esta oficina ocorre na Escola de Danças Árabes Daniele Zago, na Avenida Amintas de Barros, número 399. A Daniele explica como essas atividades dialogam com o conteúdo do livro.
Quando eu me refiro a danças árabes, eu tenho que compreender que é um campo muito amplo de conhecimento. Então, eu estou falando tanto da dança do ventre quanto do folclore árabe. E dentro da minha metodologia, as aulas elas são teóricas e práticas. No geral, são muito mais aulas práticas do que teóricas, mas as alunas, né, as praticantes, elas precisam ter aulas teóricas para que elas compreendam os aspectos históricos ligados às danças, o surgimento de cada uma dessas danças, o que aquela dança representa na cultura local. E dentre tantas outras questões que elas são pertinentes sobre o tema. E a compreensão musical aplicada à dança árabe é fundamental, porque há diversos gêneros musicais árabes, instrumentos, ritmos, e eles são muito, muito diferentes dos nossos. A linguagem musical é muito diferente da ocidental. Então, a prática necessita de constante teoria. E essas informações que elas estão presentes no meu livro, elas também estão, nos conteúdos que serão ministrados nas oficinas. Então, muitas dessas informações, elas dialogam tanto no livro quanto nas oficinas.
Bom, vale lembrar que as atividades têm faixa etária livre e priorizam grupos contemplados por políticas afirmativas, reservando 50% das vagas para mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência. O formulário de inscrição está disponível desde a última quarta-feira, dia 22. Eu vou deixar um link no post desse episódio do Podcast da Alma para você se inscrever. A Daniele Zago afirma que a dança é uma arte democrática e que precisa ser acessível, pois é um patrimônio artístico.
Eu costumo dizer que a dança do ventre é a mais democrática de todas, porque qualquer pessoa é bem-vinda, não há uma estética padronizada para que a dança possa ser realizada. É só possuir um corpo, vontade de aprender e dedicação. Eu acredito que a dança ela precisa ser acessível, porque a dança é um patrimônio artístico.
Obrigado, Daniele. Bom, lembrando que as primeiras 30 inscrições aprovadas receberão um exemplar gratuito do livro em versão física ou acessível a partir de dezembro. Para se inscrever, clique no link do formulário aqui no post desse episódio do Podcast da Alma ou acesse a página do Instagram da professora em @danielezagobellydancer ou pelo WhatsApp 43 996 561600. A banda londrinense de punk rock Garfada, que estreou recentemente o single Camisa Amarela, se prepara para realizar o show de estreia. A apresentação será neste sábado, amanhã, dia 25 de outubro, no Coffee Café Lounge, a partir das 6 da tarde, com entrada gratuita. O show é uma oportunidade para o público conhecer o som do quarteto, formado por Felipe na voz, Alexandre na guitarra, Rodrigo no baixo e o Ainho na bateria. A gente conversou com o vocalista Felipe sobre a expectativa para esse primeiro show do Garfada.
A expectativa tá tipo amplificador no 10, cara. A gente vem se preparando para entregar um show verdadeiro e com a energia que o punk rock precisa ter, né? O público pode esperar barulho com propósito. É um tapa sonoro aí de uma banda que tem mais coragem que talento. Rodinha e danças são as expectativas do show, obviamente.
Segundo Felipe, o repertório da noite será 100% autoral, com 10 músicas próprias, mantendo foco em suas letras, ideias e críticas sociais.
O repertório é 100% Garfada. Vamos tocar 10 músicas autorais. São nossas letras, nossas ideias, nossas discussões. A gente optou por não fazer covers e deixar para uma próxima vez. A proposta é mostrar para a galera a nossa identidade primeiro.
O Garfada já pensa nos próximos passos, trabalhando em 2 músicas novas, com lançamento planejado para o próximo mês de dezembro, conforme destaca o vocalista da banda.
Sim. A gente está trabalhando em mais 2 músicas novas e planejando serem lançadas neste mês de dezembro. A ideia é seguir produzindo e fortalecendo o nosso som, sempre com conteúdos que têm algo a dizer, né? Pode ser no sentido sério da coisa ou no sentido cômico também.
O show ocorre no Coffee Café Lounge, localizado na rua Paranaguá, número 1200. O Felipe faz um convite.
Galera, rapaziada, rapaziados, todo mundo, cola no show, traz o ouvido limpo, que a gente vai sujar tudo, meu. Neste próximo sábado, dia 25 de outubro, lá no Coffee Café Lounge. Muito punk rock, é para conhecer a banda, as músicas, dançar, rodar, berrar, vai ter muita amizade envolvida. Se divertir, porque a diversão é uma coisa que não cansa.
Legal, Felipe, valeu. Bom, vale um disclaimer aqui, hein? Eu coloquei de fundo uma música do Rancid, porque apesar das 10 músicas autorais aí do Garfada, eles lançaram oficialmente apenas uma. Então, eu deixei para tocar essa deles no final, beleza? Lembrando então, o show de estreia do quarteto de punk rock londrinense Garfada acontece amanhã, sábado, a partir das 6 da tarde, no Coffee Café Lounge. A entrada é gratuita. A gente encerra essa matéria e o podcast da Alma de hoje tocando o recém-lançado single Camisa Amarela, do Garfada. Ah, vale lembrar também que eles estão com um videoclipe dessa música que eu vou deixar no post desse episódio do podcast da Alma para você conferir, beleza? Toca aí, Thiago, Camisa Amarela, do Garfada. Vai!
Bom dia, grupo. Londrina se resume só em 5 pessoas. Vamos lá, gente. Vamos lutar pelo nosso país. Olha, isso que vergonha.
Okay.
Você ouviu Podcast da Alma, fomentando a cultura da nossa cidade.
Esse foi o Podcast da Alma de 24 de outubro de 2025, episódio número 67. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa, tivemos a palestra sobre literatura negra com Isabela Cunha, as oficinas de dança do ventre com Daniele Zago e o show de estreia da banda Garfada. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua Lucas Turino e Adriano Golvela. Agradecimentos a Reinaldo Zanardi, Cris Rezende, Isabela Cunha, Daniele Zago, Felipe Macaco e Ainho Alves. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do Podcast da Alma. Tchau!